Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Muito bem, ao som de Fugata, do mestre Astor Piazzolla, nós iniciamos mais uma edição do Conexão Cultura. Eu, Jefferson Barbieri, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Unicamp o Gabriel Peregrino, estudante de música, né, do Instituto de Artes. Gabriel, mais uma vez, obrigado, viu?
Obrigado, Jefferson.
Na verdade, o Gabriel já esteve aqui, já é nosso amigo aqui da rádio, já esteve aqui falando sobre outros trabalhos. Mas hoje a gente tem o prazer de falar sobre, pelo menos aqui na rádio a gente ainda não tinha falado sobre isso, né? Que é sobre esse belíssimo projeto que vocês estão desenvolvendo lá sobre o tango, não é mesmo, Gabriel?
Isso.
Conta um pouquinho pra gente.
É um projeto que a gente fez agora, que tem um planejamento de alguns anos atrás, para pesquisar o tango argentino, o novo tango, que foi a música que o Piazzolla fez. E foi uma coisa que eu venho pesquisando desde 2015, quando entrei aqui na Unicamp, para ter recursos para poder realizar isso. E agora a gente fez o nosso concerto de estreia. E agora vamos fazer outro aqui dentro da casa, lá no auditório do IA, para trazer um pouco mais isso pra perto das pessoas, que não é uma música tão cotidiana assim.
É, ela não é uma música cotidiana, mas é uma música que chama muita atenção, né? As pessoas param pra prestar atenção. Eu não sei se é porque os passos da dança, né? Mas a música também ela é envolvente, né, Gabriel?
É uma música muito cativante. Eu até brinco com o pessoal quando a gente tá tocando, eu falo, olha, desculpa, mas não tem quem vai sair daqui e falar que não gosta. Porque não tem como não gostar. É uma música única, que quem não conhece vai gostar, e quem conhece não consegue parar de ouvir.
E Piazzolla é Piazzolla, né?
Piazzolla é Piazzolla e não
dispensa
tem outro.
Comentários, né?
Não precisa nem dizer nada.
Uhum. Eu só queria lembrar, o grupo chama-se Grupo Tangaço, né?
Tangaço.
Tangaço. Além do Gabriel Peregrino, que toca vibrafone, ele está aqui hoje representando o grupo, mas nós vamos apresentar o restante, são 6 pessoas no total, né, Gabriel? O Luca Alves, né, que toca guitarra, a Vitória Faria, o acordeon, o Vitor Freitas, violino, o Daniel Moreira, baixo acústico, e o Arthur Kaufmann, o piano. É interessante lembrar que todos alunos do IA, de alguma forma, né? Apesar que o Vitor Freitas já é formado, né?
Isso.
E o Daniel está no mestrado, né? Ou seja, tem uma mescla interessante de formações, né?
E o mais interessante ainda é a mescla de personalidade das pessoas do grupo, assim. Cada um atua em um lado da música, e isso eu acho mais interessante para botar, assim, na música do Piazzolla. Porque eu toco muita música clássica, assim, orquestra, no grupo de percussão, né, no grupo, toco muita música contemporânea, mas também toco muita música popular, porque eu toco percussão popular. A Vitória, por exemplo, toca muita música de tradição popular, assim, brasileira, por causa do acordeon, da família dela, então ela toca muito forró, muito choro. O Vitor toca em muitas orquestras, o Daniel e o Luca, eles tocam no cabareto, eles tocam muito jazz, uhum. Eles têm muito essa onda, assim, e o Daniel também é um concertista, solista de concerto. O Luca é arranjador, maestro.
Sim.
E o Arthur é um cara que toca muita música contemporânea e piano, assim, erudito muito bem. Então ele tem essas duas vertentes muito afloradas. Então é uma mistura que, para a música do Piazzolla, que é uma música tradicional argentina, mas tem influências de Stravinsky, influências folclóricas de outros lugares, encaixa muito bem, assim.
Como é que vocês, se encontraram? É lógico que vocês já têm outros trabalhos em conjunto e tal, mas, assim, como é que foi essa reunião? Como é que vocês chegaram nesse projeto do Grupo Tangaço?
Essa reunião, assim, demorou um pouco, assim, porque em 2015 eu cheguei aqui com essa ideia, que eu sempre quis realizar esse projeto, e eu passei o ano de 2015, assim, procurando as partituras, que é uma coisa muito difícil de conseguir, porque não é domínio público. Elas são caras e é difícil de achar pra comprar aqui. Só se acha as edições boas na Argentina. Então eu fui tentando conseguir algumas com amigos, com quem toca, ou na internet, assim, tentando conseguir. Aí eu consegui algumas, mas elas estavam meio erradas, então eu tinha que fazer correções, analisar tudo. E aí até final de 2015 eu consegui algumas partes. Aí em 2016 eu consegui alguma com o Edu Guimarães, sanfoneiro aqui de Barão Geraldo também, grande amigo, que tem um quinteto de Astor Piazzolla, assim, que eles tocam Piazzolla, em São Paulo.
Uhum.
Ele me deu algumas partituras também, já corrigidas, e algumas outras eu tive que comprar. Então, demorou um pouco para revisar tudo isso. E aí, lembro que em 2016, no meio, assim, eu chamei esse pessoal, né? Fui pensando bastante e convidei eles para fazer isso. E falei, vocês topam, né? E todo mundo abraçou a ideia. Só que, como eram 6 pessoas, era muito difícil de conseguir horários de ensaio, né? Juntar 6 pessoas. E aí, a gente conseguiu fazer isso em 2017 e começamos a trabalhar um pouco, ouvir bastante, porque muita gente nunca tinha tocado Piazzolla e é uma linguagem totalmente nova para quem não tá acostumado. E aí, a gente foi começando a trabalhar de pouco em pouco, assim, até deixar um repertório, que é um repertório bem difícil, assim, tecnicamente falando, para tocar. O concerto é bem pesado, assim, né? Para quem toca. E aí, a gente foi uns 6 meses de ensaio, o semestre todo preparando isso. E esse ano a gente conseguiu fazer essa estreia lá na ProMúsica. E foi uma recepção muito boa de quem ouviu. Então, foi um projeto que vem desde 2015, assim, que rendeu muita coisa. E agora a gente quer tocar bastante. Vamos gravar uns vídeos.
O Gabriel, só mata uma curiosidade minha até e do próprio ouvinte. Quando você fala assim, uma partitura cara, O que, que significa, por exemplo, esse caro? Quanto custa uma partitura em média, talvez? Mas na Argentina, por exemplo, se você quisesse comprar uma partitura do Piazzolla.
Então, lá na Argentina, eu não sei quanto é que é o preço, mas eu lembro que um dos sites que eu comprei foram ou em dólar ou em euro. Mas a partitura também varia muito de preço. Tem partitura de 8 dólares e tem partitura de 60 dólares, 100 dólares. Entendi. Algumas de 120. Principalmente se for partitura com arranjo orquestral também, partitura grande, chega a 200 euros, 200 dólares.
Puxa, quer dizer, vai depender muito de como
é... depende muito da peça que você for escolher.
Uhum.
Tem peças que são mais curtas assim, que você consegue mais barato. Mas, por exemplo, a Milonga do Anjo, que é uma que a gente vai ouvir, ela faz parte de uma suíte de 4 movimentos, que é a suíte do Anjo. Então, geralmente, você compra essa suíte inteira. Então, ela tem um preço um pouco mais caro. Por isso, então, varia muito de partitura para partitura e de edição para edição. Tem edição que, geralmente, vem errado assim, né? Você ouve os discos e tem muita coisa diferente do Sim. que o próprio compositor gravou. Então, você tem que fazer correções. Então, também é difícil de achar uma edição que é boa.
Entendi.
Que funcione.
E é interessante lembrar que, por exemplo, vocês não... Se você vai comprar, você não compra uma partitura. Se você está ensinando música, você vai ter que comprar...
O repertório todo.
O repertório todo. Ou seja, não fica barato isso,
não,
né?
Não fica tão barato assim.
A vida do músico brasileiro não é tranquilo, né?
Tem que pagar para trabalhar.
Tem que pagar para trabalhar, justamente. O Gabriel, assim... As peças que vocês tocam não são peças exatamente, vamos dizer assim, curtas, né? São músicas um pouquinho extensas, às vezes 10 minutos, enfim. O quanto é cansativo para o músico, por exemplo, ir para um show e, vamos dizer assim, sei lá, eu não sei, você vai até falar depois, mas se você tem que tocar 10, 15 músicas assim que giram em torno desse tempo, assim, no final do espetáculo, o músico sai mais extenuado porque ele se entrega ali, as músicas são mais compridas, mais longas?
Sim, é que além dessas músicas serem longas, elas são bastante virtuosísticas, assim. O Piazzolla escrevia muita coisa difícil, porque ele tinha músicos excepcionais, e ele escrevia não pros instrumentos, ele escrevia pros músicos que tocavam com ele. Ele conhecia a personalidade do músico e escrevia pra ele. Então, tem muita coisa que é muito particular, assim, é muito difícil. E fazer um repertório de uma hora de peças compridas e virtuosísticas... Dá um cansaço bom, é claro, mas a gente não sente isso durante o concerto.
Mas
após
acaba...
o concerto, a gente sente uma exaustão, assim, tipo, de relaxar, assim, deitar e sair tudo, porque cansa.
Mas a satisfação depois
A satisfação
compensa,
é muito
né?
boa. Porque... E para quem tá ouvindo, também não é cansativo, isso que é o mais gostoso, porque tem música de tudo quanto é jeito, tem música rápida, música lenta, É a coisa mais linda do mundo, assim, né? Eu sou meio suspeito pra falar, mas é uma melodia muito cativante, é uma harmonia muito cativante e beira essa coisa da música tradicional e da música contemporânea, só que não é nada muito pra um lado nem muito pro outro. Então é uma mistura muito equilibrada que não tem como não gostar.
Bom, nós vamos fazer uma paradinha agora pra escutar mais uma música, né? Que vai ser a Milonga del Angel, né? A Milonga do Anjo, né? Também do Piazzolla, né? Que é uma das músicas que vocês interpretam aí no show, né? E a gente volta na sequência para conversar mais um pouquinho com o Gabriel aí para a gente falar especificamente sobre o show que eles vão realizar aí no dia 30, tá bom? Então vamos ouvir Milonga del Angel com Astor Piazzolla.
Thank you.
Muito bem, a gente acabou de ouvir essa obra maravilhosa do Piazzolla, Milonga do Anjo, né, em português, e a gente está aqui conversando com o Gabriel Peregrino, que é do grupo Tangaço, né, ele mais os outros 5 membros do grupo, né, o Luca, a Vitória, o Vitor, o Daniel e o Arthur, né, fazem um show no próximo dia 30, agora 30 de maio, às 19h30, no auditório do IA, é isso mesmo, né, Gabriel?
Isso. A gente gostaria de convidar todo mundo para esse show, que vai ser uma homenagem ao Piazzolla.
É aberto.
É um concerto aberto. Vai ser um repertório só com obras do Piazzolla, uma homenagem a esse maestro, que é um trabalho que a gente vem pesquisando. E para quem quiser conhecer, quem nunca ouviu a música dele, compareça, que é maravilhosa. Vocês vão gostar bastante. E quem conhece não pode perder esse show, porque é muito difícil encontrar quem toque essas obras aqui, assim, na formação tradicional que ele escrevia.
Vocês pensam em gravar, em chegar a gravar um CD com esse repertório? Quantas músicas vocês vão executar lá?
Lá a gente vai executar 9 músicas.
9 músicas.
9 músicas, que dá em torno de 1 hora de concerto, assim. Uhum. E a gente pensa em gravar, assim, um disco, mas... O mais difícil disso é que os direitos autorais desse compositor é muito caro, né? Então, a gente tá...
Fora comprar partitura.
Fora comprar partitura, se gravar, né, em CD... É porque pra gravar em vídeo e tocar em algum teatro grande, Sesc, o direito autoral é um pouco menor.
Uhum.
Mas pra captação e pra prensar num disco, o direito autoral é muito maior. E Piazzolla é como se fosse o Villa-Lobos, uhum, da Argentina, né? Então, uhum, o direito autoral é muito caro. Então a gente ainda tá pensando como vai ser essa captação de verba para conseguir gravar.
Agora, só para esclarecer quem está nos ouvindo, o fato de vocês tocarem isso incide algum custo?
Tem lugares que não e tem lugares que sim.
Tá.
Se for teatro municipal, coisa grande, se for Sesc, SESI, geralmente a gente tem que pagar pro ECAD, né, os direitos autorais das obras.
Dentro da universidade, vocês...
Não, aqui... Nunca foi cobrado.
Uhum.
A CAD nunca cobrou.
Até porque vocês não estão ganhando dinheiro com isso,
É
uma coisa do artista mesmo, né? De você poder executar obras.
Geralmente aqui fica mais no âmbito da pesquisa, né?
Uhum.
Não no âmbito comercial. Mas então aqui nunca foi cobrado, ainda bem.
Foi bom você levantar essa coisa no âmbito da pesquisa. O que, que significa para vocês esse tipo de trabalho enquanto estudante de música, por exemplo? O quanto que isso... é relevante para vocês em termos de currículo, em termos de melhoramento, enfim, de desenvolvimento?
Bom, e melhoramento, assim, como instrumentista, como músico, é sem dúvida, agrega muito, assim, porque são obras complexas para estudar isso, estudar o compositor, dar uma linguagem que o próprio compositor inventou, que foi o tango novo. Ele chamou, é uma das coisas que mais colocam... amor na gente, no que a gente faz, porque isso influencia em todas as outras coisas que a gente faz. E no âmbito dessa pesquisa, assim, eu vejo particularmente como os músicos brasileiros têm muita tendência a tocar músicas de influências norte-americanas, principalmente músicos de jazz, assim, né?
Uhum.
E os músicos eruditos têm tendência a tocar muita música europeia. E geralmente o pessoal da América Latina se sente... meio dividido, assim, né? Na América do Sul aqui. Argentina, Colômbia, Brasil, Uruguai. Eu lembro que eu, o Guilherme e o Theo fizemos um trabalho com o nosso amigo colombiano Samuel.
Uhum.
E a música daqui, a música de lá, é muito ligada, assim.
Uhum.
É muito junta, é muito influenciada. Uma influencia muito a outra. Tanto que ele toca bandola. O Samuel veio pra cá estudar sobre o Jacó do Bandolim. E eu lembro quando eu fui pra Porto Alegre tocar no festival no começo desse ano, eu ouvia muita coisa que me lembrava o Piazzolla, assim. A influência que tinha no Sul e na Argentina era absurda, assim. Era absurdo. E eu falei, meu, eles estão aqui do nosso lado. Pra ir pra Buenos Aires é um pulo, né?
Sim.
Por que, que a gente não vê isso, né? E ele é o maior compositor de tango, assim, que ficou mundialmente conhecido porque ele revolucionou o tango. Ele... A história do Piazzolla é meio triste, porque ele levou pedrada na rua, ele contava que ele apanhava, xingavam ele, porque eles diziam que ele estava deturpando a música dele. E você pesquisar, saber o que aconteceu na vida dele, para saber o que levou ele a fazer isso. E ver como ele transformou aquela música em algo mundialmente conhecido, e transformou isso numa música de concerto e numa música de cabaré, que funciona em todos os lados, assim, é muito interessante, porque isso influencia de como nós vamos fazer nosso trabalho também, e como eu faço uma música, eu faço, por que eu tô fazendo isso? Aonde eu quero chegar com essa minha música? Eu vou compor uma música, mas com qual o sentido disso?
Sim.
Ver que ele passou por cima de tudo e ele ainda apareceu no mundo inteiro tocando o seu próprio tango. Que é uma história muito engraçada que ele foi estudar na França com Nadia Boulanger, que é uma das maiores professoras. Deu aula pro Guiberto, pro um monte de gente, assim. Uhum. E ele chegou lá com algumas composições e ela falou assim pra ele, ah, mas tá bom. Aí tem muito Haydn, tem muito Mozart, mas cadê o Piazzolla? Aí ela mandou ele embora. Ele voltou pra Argentina, porque ele tinha vergonha de falar pra ela que ele tocava em cabaré, que ele tocava essas músicas. E ele começou a assumir o lado dele de músico, de dar noite, com as influências europeias, folclóricas que ele tinha. E disso saiu o Piazzolla.
Uhum.
Então, pesquisar isso, saber disso, como músico, é muito importante pra nossa carreira, assim, pro jeito que a gente vê as coisas, né? Porque a música é política, né?
Perfeito.
Não, a arte é política. Então, a gente tem muda um pouco a nossa visão sobre tudo.
E ele foi tão espetacular que ele levou pro tango pra tocar com ele grandes músicos internacionais, né?
Grandes músicos. Grandes
então,
músicos.
Então, assim, ele teve o reconhecimento no tango dele de outras pessoas reconhecidas internacionalmente,
sim,
né?
E todo mundo, qualquer formação, toca suas obras, né? Assim, desde salas de concerto com solistas, com orquestras, que fazem adaptações de suas obras para solar, quarteto de cordas, quinteto de jazz, quarteto de jazz, todo mundo toca suas obras.
E junte-se a isso, quer dizer, não é pra, o foco de vocês, mas junte-se isso à dança, né? Que a dança do tango é uma coisa que casa perfeitamente com o estilo, né?
É.
Quer dizer, casa com o som, é a linguagem corporal da música, né?
É uma coisa que expressa realmente o que você tá ouvindo.
Uhum.
Eu não lembro quem, mas teve um compositor argentino que disse que o tango é a tristeza que dança, né?
Uhum.
E o Piazzolla, essas músicas que a gente vai tocar assim, quem for ouvir, ela é um pouco diferente desses tangos como Carlos Gardel, que é um tango... Geralmente o Piazzolla falava que o tango era pra se dançar. Uhum. E o que ele queria fazer era tirar o tango dessa visão que era só pra dançar, porque ninguém ouvia o tango pra apreciar o tango. Ouvia pra apreciar só a dança. A música era um segundo plano, bem segundo plano,
sim,
assim. Então ele tirou isso de segunda cena e botou num palco com essa coisa muito sofisticada, assim, né? Melódica, harmonicamente, né? E aí o tango passou a ser um pouco mais difícil de dançar, porque era um tango pra se assistir, né?
Sim.
E é por isso que começaram a dizer que ele estava deturpando a música tradicional argentina.
É, toda mudança, né,
causa
certa
uma estranheza.
Tem muita gente que é muito reticente, né, a certas mudanças. Mas o que ele provocou, na verdade, foi a grande visibilidade que o tango teve mundialmente.
É.
Ele acabou provocando isso. Ele é um dos grandes responsáveis por conta disso, né?
É. Se não fosse ele, acho que não sei o que teria acontecido, mas ele revolucionou a própria linguagem do tango argentino.
Muito bem. Ô, Gabriel, nós estamos chegando no final do nosso programa, nós vamos tocar mais uma música ainda, mas eu queria só confirmar aqui com você, então, chamar o pessoal para dia 30 de maio, às 19h30, no auditório do Instituto de Artes. É um aberto, entrada franca.
Entrada franca.
Né? Então, se você gosta ou tem curiosidade, venha conhecer o trabalho, porque eu particularmente já conheço o trabalho de muitos desses alunos aqui do IA, e na verdade a gente fala alunos do IA, mas é uma ligação com a universidade, porque na verdade são grandes profissionais da música, né, que estão executando aí trabalhos diferentes de grande qualidade. Então fica um convite nosso, né, para que vocês venham a esse show dia 30 de maio, né. E é praticamente véspera de feriado.
Véspera,
ou seja,
de feriado.
Tá todo mundo começando o feriado, começar de uma forma gostosa. De uma
forma,
né,
gostosa. Não tem desculpa pra não ir.
Não tem desculpa pra não ir,
e quem,
realmente.
E quem quiser saber mais, é só procurar nossa página lá no Facebook também, Tangaço. @TangaçoTango. No Instagram também tá lá, Tangaço.
Lembrando
tango,
que é Tangaço, mas é com Z, Tangazo, tá? Isso. Pra quem vai escrever, porque senão vai escrever com C cedilha, não vai, vai ter um probleminha, né? É Tangazo, Tangaço, né?
Isso.
No Facebook,
Facebook,
acha?
Tangaço, acha lá.
Legal.
Instagram tá TangaçoTango, tem as informações. Se quiser mandar mensagem pra gente, é só mandar lá. Tem e-mail também, tangaçotango@gmail.com. Pode escrever, tiver dúvida sobre o concerto, quiser entrar em contato, quiser apoiar a gente, é só mandar mensagem lá.
Eu só queria te fazer mais uma pergunta. Vocês pretendem fazer outras apresentações, tá? No esquema de vocês fazer outras apresentações?
Sim, sim. Por enquanto não tem nada marcado ainda, mas quando tiver, a gente manda aqui pra rádio.
Ah, nós vamos ter o maior prazer em...
e divulga aqui também, pros ouvintes ficarem sabendo.
Uma última pergunta técnica antes de ir embora, porque eu fico abusando. Você é um cara da percussão, né? E às vezes as pessoas perguntam, eu gosto muito de música, mas não sou entendedor de instrumentos musicais. Dessa parte da percussão para o vibrafone, qual é, que é a grande diferença que você tem nesses instrumentos, na forma de tocar, enfim? Existe muita diferença naquilo que você faz, por exemplo, na orquestra sinfônica para isso daqui?
Daqui para a orquestra sinfônica tem muita diferença. Mas o vibrafone, por exemplo, é um instrumento que não é da orquestra sinfônica, mas alguns compositores contemporâneos utilizam, né, na orquestra. Mas a forma que ele é utilizado é bem diferente, assim, né? Nesse caso, desse sexteto, que é de música de câmara, ele tem uma presença muito mais como solista, assim, né? E dentro de uma orquestra, ele funciona muito como um pedaço de um todo, que a orquestra, como são muitos músicos, eles têm que funcionar juntos, assim, para dar uma coisa muito maior.
Perfeito.
E isso me influencia muito no jeito de tocar em todos os lugares, assim. Até o jeito que eu toco conga, o jeito que eu toco pandeiro, me influencia no jeito de tocar vibrafone. Então, eu trago bastante isso para os grupos que eu toco. Então, eu sempre procuro ver uma maneira nova de tocar vibrafone, assim, porque eu tenho muita influência de pianistas, de percussionistas, de guitarristas. E eu fico tentando trazer tudo que eu posso pro meu instrumento para não limitar ele a só um vibrafone, né?
Legal.
E isso é o que... Acho que o que mais me fez ver o meu instrumento como isso foram os percussionistas tradicionais. Isso é muito interessante. Foram os percussionistas tradicionais e os músicos muito contemporâneos. Então, os opostos fizeram me ver o instrumento assim, de um jeito que eu possa trazer as coisas tradicionais e fazer delas algo contemporâneo.
Legal.
E poder transformar isso em outra coisa.
Muito legal. Putz, adorei o papo, viu, Gabriel? Mais uma vez você veio aqui e enriqueceu, porque pra gente é legal falar sobre esses aspectos e esclarecer pro ouvinte. Coisa que às vezes fica só no imaginário e eles, né, a gente, inclusive, não sabe como é que funciona e tal. Isso é muito interessante, a forma como você explica é bem didática. Vai dar um excelente professor, né? Gabriel, mais uma vez, obrigado.
Obrigado, tá? Jefferson.
Agradeça ao restante do Grupo Tangaço, né, em nome da rádio.
A gente,
tá,
agradece a oportunidade.
Eu estive aqui com o Gabriel Peregrino, que toca vibrafone no Grupo Tangaço, o Luca Alves, guitarra, a Vitória Faria, acordeon, o Vitor Freitas, violino, o Daniel Moreira, baixo acústico e o Arthur Kaufmann, piano. Não percam, dia 30 de maio, próximo, 19h30, no auditório do IA, as composições de Astor Piazzolla, né, feitas especialmente pelo Grupo Tangaço, tá certo? Eu, Jefferson Barbieri, agradeço muito a presença de todos aqui. Eu agradeço muito os trabalhos técnicos do Otávio Augusto, que é sempre meu braço direito aqui, que está sempre me auxiliando de uma forma, né? Ele realmente é um profissional excelente. E eu desejo a todos uma excelente semana. A gente volta no próximo Conexão Cultura para falar de algum assunto interessante. Mas a gente fecha esse programa com mais uma composição do Piazzolla que chama Squalo. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima. Thank you.
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.